Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
11h23, o Em Pauta está de volta. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nosso entrevistado de hoje é o presidente do TRE Paraná, o desembargador Tito Campos de Paula. Presidente, e as convenções partidárias? O TSE decidiu que elas serão diferentes esse ano. Gostaria que o senhor, por gentileza, reforçasse as datas e de que forma que elas serão feitas este ano.
É, nesse ano, como quase tudo na nossa vida, nós temos que nos adaptar.
Ao novo normal,
exatamente,
né?
Ao novo normal. E essa foi uma das adaptações também. Para que se mantenha as datas, o calendário eleitoral, até porque, conforme dissemos há pouco, não sabemos ainda se as eleições serão ou não adiadas. Então está mantido o calendário eleitoral. E nessa manutenção do calendário eleitoral, também aí as convenções partidárias, e foi possibilitado que os partidos políticos então realizem, se assim necessário, para evitar aí a aglomeração de pessoas, o distanciamento social, que se realize essas eleições aí por videoconferência, que, aliás, está sendo hoje um método muito utilizado, inclusive no nosso trabalho. Nós, rotineiramente, estamos tendo sessões de julgamento, reuniões, encontros com inúmeras pessoas de todos os cantos do Brasil aí por videoconferência. Então foi facilitado, foi adaptado para que não se deixe então os partidos políticos, para que ninguém venha alegar, não pude realizar a convenção partidária por falta de uma condição. Hoje é um meio de super fácil, todos podem utilizar, então foi flexibilizado para que as convenções sejam realizadas e seja mantido o calendário eleitoral.
E até quando, de quando a quando pode ocorrer, então, essas convenções partidárias?
As convenções partidárias têm o calendário eleitoral, não me recordo exatamente, é final de julho, né, você?
As convenções partidárias
é de 30
de julho. Final de julho, final de julho e meados de agosto.
Certo. A gente traz já, então, sim, essa informação, presidente. Falando agora do aspecto documental, mesmo que a convenção seja realizada virtualmente, todos os documentos, a ata deve ser registrada, tudo certinho.
Exatamente,
né?
Isso não altera em nada, é só a forma de realização. Esse é um alerta que nós deixamos aí para os candidatos, para aqueles que pretendam aí registrar suas candidaturas, que cumpram rigorosamente tudo aquilo em que a legislação exige para as convenções, para o registro das candidaturas, porque isso aí não vai alterar. É aquela coisa. Vamos imaginar, vai ser ou não adiada as eleições. Eu, como participante da Justiça Eleitoral, daria essa orientação para todos os candidatos. Vamos, num primeiro momento, imaginar, todas as datas estão mantidas para que ninguém venha perder prazo. Né? E, inclusive, a documentação também não muda nada.
Presidente, com relação ao fundo eleitoral, que teve a divisão por partido anunciada ontem, inclusive, chegou a ser sugerido que estes recursos fossem direcionados ao combate à Covid-19. Como que o senhor vê essa aplicação do fundo neste momento, presidente?
A questão do fundo eleitoral também é algo, vamos dizer assim, que houve muita discussão, também é um aspecto aí que tem um aspecto forte de natureza política. E foi criado esse fundo eleitoral e a Justiça Eleitoral nós temos que fazer a análise técnica. E são valores aí elevados, superior aí a 2 bilhões de reais, que são divididos aí pelos partidos políticos do Brasil. E vai caber a cada partido fazer a aplicação aí desses fundos, distribuir entre os seus candidatos. O que eu falo aí como um participante da Justiça Eleitoral e que acho que é uma informação importante também para a população, é a questão da aplicação, da utilização desses fundos. É um recurso público, é um recurso que sai do contribuinte, e eu tenho dito que na aplicação desse recurso, como é um recurso público, agora mais do que nunca, tem que haver uma ampla transparência da utilização desse recurso. Então, a partir do momento em que o candidato ou partido recebe esse dinheiro, ele vai ter que registrar isso daí, Né? Tem que deixar de forma transparente na internet para que a população possa fazer a pesquisa, fazer a consulta e ver se esse dinheiro realmente está sendo gasto para a campanha e não utilizado de forma indevida. Isso é fundamental.
Transparência total, né?
Total, porque é um dinheiro público. Então não se admite mais que uma verba pública venha a ser utilizada de qualquer maneira pelos candidatos. Então eles têm que cuidar para que prestem contas e seja fiscalizado pela sociedade, não apenas pela Justiça Eleitoral.
As convenções partidárias, então, poderão ser feitas por videoconferência, segundo uma orientação do TSE. E agora o prazo,
isso,
presidente,
as datas exatas. Chegou aqui para nós, aqui agora, para a gente não errar. É do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. Então, esse prazo tem que ser cumprido. Né? Que ninguém deixe aí, fique contando para que vá alterar. Procure cumprir para não ter surpresas depois.
Presidente, vamos então agora à participação de um colega nosso, o Jonei, que é da Rádio Pitanga. Vamos ouvir então a pergunta dele, por gentileza.
Aqui é o Jonei Farias, da Rádio Pitanga FM 102.3. A minha pergunta é a respeito da fake news. Mas a fake news é em cidades pequenas, onde existem muitas rixas políticas, existem, né, muitos confrontos de grupo. Como se deve combater a fake news nas eleições 2020? Obrigado.
Jonei, muito eu que agradeço a sua colaboração, participação. Tenho a grata satisfação de informar aqui que eu fui juiz eleitoral aí na cidade de Pitanga, na região, isso em 1994. Tive a honra de presidir uma eleição aí, também participei do plebiscito da criação do município de São Roque de Boa Ventura. Então conheço muito bem aí a sua região. E as fake news está em alta discussão. O que a gente deixa bem claro aqui em termos de justiça eleitoral, é claro que isso aí depende de conscientização, de campanha, de questão cultural, para que não se venha utilizar desse recurso para tirar algum proveito aí nas campanhas políticas. Agora, em termos de justiça eleitoral, a gente deixa bem claro a divisão das fake news. Vamos dividir elas em duas categorias. Tem aquela primeira categoria, que são aquelas fake news envolve diretamente os candidatos, né? Alguém falalando alguma coisa em relação ao outro. Quando ocorrer esse tipo de fake news, aí a intervenção da Justiça Eleitoral, ela ocorre quando provocada, né? Então, um candidato que se sentiu prejudicado, ele vai lá falar com o seu advogado, se tiver que ingressar com uma medida, ele vai ingressar, o juiz eleitoral aí de Pitanga vai tomar a providência que for necessária, pode também se procurar o Ministério Público Eleitoral, pode haver, se configurar um mero ilícito eleitoral, pode configurar até um crime, dependendo do tipo da fake news. Então, tem essa primeira categoria, esse embate direto entre os candidatos, se houver fake news, eles têm os mecanismos para resolver. Agora, tem a outra categoria de fake news, que essa, para nós, para a Justiça Eleitoral, é a mais grave, que é aquela que se tenta atingir a credibilidade e o funcionamento do próprio processo eleitoral, da Justiça Eleitoral. Tentar tirar proveito de um número que não está aparecendo na urna, ou divulgar que, ó, vote nulo, porque se você votar nulo, a eleição vai ser anulada. Então, estou dando aí dois exemplos básicos. Então, as fake news que atingirem daí, pretender atingir a credibilidade do próprio processo eleitoral, essa sim, essa para nós é a mais grave, e aí nós temos que agir, assim, independentemente de provocação, e para isso o Tribunal Eleitoral está estruturando, está praticamente quase pronto, um projeto aí chamado Gralha Confere, em que nós vamos, então, tentar combater esse tipo de desinformação, e para isso nós contamos, principalmente, com a ajuda aí dos diversos meios de comunicação. Porque nós sozinhos, o TRE, se fôssemos corrigir uma notícia falsa, que estivesse tentando se atingir a credibilidade da Justiça Eleitoral, e divulgar apenas no nosso site lá do Tribunal Eleitoral, poucas pessoas teriam conhecimento. Agora, a partir do momento em que nós jogarmos essa informação com a ERP, por exemplo, que atinge aí praticamente todos os 399 municípios do Paraná, rapidamente essa notícia verdadeira chegaria para se contrapor contra aquela notícia falsa.
Ainda falando um pouquinho sobre o projeto do TRE Gralha Confere, eu gostaria que o senhor trouxesse mais detalhes aqui nesse momento agora, presidente. Como que vai ser? Uma notícia falsa vai chegar até o TRE, terá uma equipe técnica lá para verificar ela?
É, exatamente. Nós estamos estruturando uma equipe de profissionais, formado basicamente aí pela nossa comunicação social. Lá nós temos jornalistas, temos estagiários aí da área do jornalismo. Uhum. E também terá uma equipe de cada área do tribunal que, dependendo da informação falsa, vai ser destinado então para alguém que atua especificamente naquela área, checar, tentando seguir os métodos das agências de checagem de informações, né? E a partir do momento que se constatar, isso realmente é falso, e merece uma resposta, atinge a imagem e a credibilidade da Justiça Eleitoral, aí essa equipe, então, já rapidamente nos informa e a Justiça Eleitoral vai dar essa informação. A gente sempre está dizendo aí, a desinformação se combate com a boa informação, com a informação correta.
Né? Com a informação checada, né? Com a informação de credibilidade, né? E claro que o TRE pode contar com a rede AERP de notícias, que atinge quase os 399 municípios paranaenses. Vamos fazer mais um intervalo aqui no Em Pauta, a gente já volta.
Em Pauta. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.